Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast, episódio 40. Hoje aqui, como convidada e entrevistadora aqui, Clarissa. Tudo bom, Clarissa?
Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite.
A Clarissa vai apresentar, então, o nosso convidado de hoje, para que nós venhamos iniciar, então, o nosso podcast.
Então, pessoal, trazendo um pouquinho, né, do nosso convidado. O nome dele é Luiz Eduardo, né? E ele vem falar com a gente sobre um pouquinho de vendas, técnicas, né? E como que ele faz esse trabalho hoje e desenvolve isso dentro das organizações que ele atua, tá? Eu também gostaria de falar, antes de tudo, né? O que me motivou a trazer ele, na verdade, há muito tempo atrás, eu já conheço ele e vi ele atendendo em algumas lojas e me surpreendi com o atendimento dele. Né? E depois disso a gente vem acompanhando em redes sociais, né? E isso vem se aprimorando cada vez mais e me motivou a te trazer e entender como é que tu faz esse processo todo, né? Vejo que os funcionários das empresas ficam satisfeitos, né? Estão sempre ali comentando e eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente então, Eduardo, como é que funcionou isso tudo, né? Uhum. Como é que te trouxe, né, a pensar em se especializar nessas movimentações de vendas?
Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, grato pelo convite. É sempre bom poder dividir um pouquinho da minha história. Na verdade, eu começo no varejo sem a mínima pretensão, assim, de me destacar nas vendas ou coisa parecida, mas sempre foi muito comunicativo. E eu comecei a perceber já há muito tempo atrás que o meu trabalho começou a se diferenciar simplesmente por ser mais educado, mais gentil, ter um pouco mais de empatia com o cliente. E eu venho percebendo que isso vem aumentando no varejo, né? Essa distância entre o cliente e o vendedor, né? Porque essas ranhuras no atendimento de forçar uma venda, ou de não ter a empatia de entender o que o cliente veio buscar. E no começo da minha carreira eu tive muito essa preocupação, assim, nunca tive a preocupação de ser o melhor vendedor da loja. Mas o cara, aquele que os clientes voltassem, procurassem na loja e criar uma relação também, né? E isso começou a me destacar no salão de vendas, isso em 2004, quando eu comecei a vender. Sempre fui muito focado em varejo, em ramo calçadista, pois me especializei, né, em outras áreas, mas vendedor é vendedor, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me destacar nas empresas onde eu passei, por essa empatia, por ser reconhecido pelo cliente e por ter esse... Essa soltura na comunicação, isso foi me dando mais espaço, até que eu comecei a fazer alguns trabalhos fora das empresas que eu trabalhava, como consultor e dar treinamento de vendas e colocar essa expertise em pauta aí quando o pessoal me chamava. Principalmente por causa dessa veia comunicativa e por entender essa oportunidade no varejo de relação, né, cliente e vendedor.
Aproveitando o gancho, vai mais ou menos complementar o que a Clarissa perguntou, tá? Eu tinha essa ideia de pergunta inicial. Quando que tu descobriu, o Luiz descobriu o seguinte? Tu falou que começou em 2004, né?
Isso.
Como trabalhador, como venda. Uhum. Quando que o Luiz descobriu assim, ó, eu sou comercial? Isso eu tô te perguntando porque a gente sabe que às vezes a pessoa se descobre comercial no decorrer da trajetória dela. Eu me descobri comercial depois de formado como advogado. Uhum. Para mim, eu era operacional, não tinha nada. Ou um bom negociador, sempre fui um bom negociador. Mas quando que tu viu assim, ó, eu sou, o meu dom, eu tenho a técnica para vendas, para negociar, para vender. Quando que tu descobriu? Foi em 2004? Foi antes? Foi depois? Ou assim, em 2004 eu iniciei porque eu precisava? Eu precisava do emprego. Como é que foi?
Na verdade, minha pretensão não era nem ser vendedor, né? A ideia era entrar nessa empresa, porque na época, assim, era uma empresa muito forte, né? Aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo... eu tinha vários amigos que trabalhavam nessa empresa. E aí eu entrei e comecei a entregar um trabalho sem nenhuma pretensão de ser o cara diferenciado. Apesar de já ali aparecer, né, essas oportunidades, né? Em 2008... meu gerente olha para mim e eu já muito desgastado, porque o varejo é isso, assim, se chega um momento que se tu te permite entrar numa rotina, tu fica muito cansado daquilo, né? E aí tu começa sempre na mesmice, assim, vai lá para a porta, oi, bom dia, tudo bem, posso ajudar? Eu sei que o cara vai me responder, não, muito obrigado, mas eu continuo fazendo a mesma pergunta o tempo inteiro. Ah, tá, fica à vontade, qualquer coisa me chama, sabe? E isso se torna muito cansativo. Se em algum momento tu não tiver a percepção de que tu precisa fazer alguma coisa para mudar, para te destacar. Por mais que isso vai incomodar. Quando o cara que começa a se destacar, começa a incomodar aqueles que não Exato. Querem sair da sua zona de conforto, né? Eu falo muito nos treinamentos, né, que as pessoas que saírem do nosso encontro, do nosso evento, e chegar na loja e fazer alguma coisa diferente, como dar um bem-vindo, ou fazer alguma coisa diferente, vai incomodar aquele que não foi no evento, a ponto do cara dizer, ah, para com isso, aqui a gente não faz, ou coisa parecida. Mas o processo, ele é tão lindo, que se tu continua fazendo o diferencial, mesmo sendo chacota, por vezes, dos teus colegas, 3 meses depois tu vira referência na loja. E aí, aquele cara entende que não tem o que fazer para baixar o nível do teu trabalho, e ele começa a te acompanhar. Comecei a fazer esse trabalho, não sendo o top das vendas, mas ficando ali em segundo, terceiro, tinham vendedores muito mais rápidos, assim, ágeis, que vendiam muito bem também. Mas eu comecei a cansar, porque eu me permiti, em algum momento, entrar nessa curva de fazer sempre a mesmice, sempre a mesmice. Né? Hoje, quando eu dou meus treinamentos, eu procuro me ouvir muito. Porque em tudo que tu faz, em algum momento, tu precisa te motivar. A motivação é muito bonita, muito legal, mas ela dura muito pouco. Se tu não tem uma automotivação, né?
Uma disciplina, né?
É, mais que a motivação, é a disciplina, né? Que é o que torna ele diferenciado, porque não adianta tu ir motivado pra loja fazer um trabalho legal um dia, 2 dias. É um trabalho contínuo, até tu deixar a tua marca, deixar teu legado e as pessoas, de forma geral, entenderem que tu é aquele cara. Em 2008, eu cansado já, e meu gerente percebendo, apesar de ver que eu era um funcionário bom, Cássio Veloso, ele me chama e diz o seguinte: Luiz, as indicações tinham que partir da minha liderança. Luiz, tem uma oportunidade aqui que é a tua cara, para a área de treinamento, para te treinar os vendedores que entram na empresa. O cara é admitido, e aí ele fica contigo lá 3 dias e tu fica treinando ele em módulos. Ah, legal, bacana, daqui a pouco, né, vou sair da loja, olha só o pensamento, né, lá atrás, vou trabalhar de segunda a sexta, né, entrar no varejo cansado, sabe, que de segunda a sexta, e mesmo assim, depois que tu sai do começa a trabalhar de segunda a sexta, tu vai visitar a tua loja uns 3 meses seguidos no sábado, né, porque tu não consegue desapegar. E aí eu fui, fiz a entrevista, passei no processo, e aí eu comecei a trabalhar na área de treinamento. Lá que eu me descobri. Porque eu comecei a entregar o que poucos entregavam. Que era aquele tesão nas vendas.
Ao natural.
Ao natural, ao natural. Sem nenhuma técnica, sem nenhum curso. Eu simplesmente passei pelo processo de seleção. E aí eu comecei a entregar um trabalho diferente na sala de aula. Porque eu me reconheci assim. Né? Óbvio que depois eu fui me desenvolvendo e buscando outras formas de me desenvolver. Mas eu comecei a perceber que naturalmente eu tinha uma veia, além de cômica, que eu conseguia trazer o pessoal, e hoje meus treinamentos eu chamo inclusive de stand-up, eu conseguia reter muitas pessoas. Eu saindo do meu treinamento realmente entendendo o que eu estava falando. Uma, porque eu não mascarava, muito do que não era feito eu trazia como, e trago hoje, como situações cômicas. Porque eu quero que as pessoas...
Viveu aquilo, né?
Vivi. Eu quero que as pessoas entendam que eu não estou ali porque eu li um livro ou porque eu fiz uma faculdade, que é extremamente importante.
Sim.
Mas eu tenho a vivência daquilo. E se eu estou fazendo aquilo, não é porque eu estou criticando ou dizendo que alguém está fazendo. É porque eu um dia fiz e esperava que alguém viesse para mim e dissesse, cara, olha só, olha de fora e olha o que tu está fazendo e olha aos olhos do teu cliente como fica. E aí eu comecei a ganhar o respeito no meu trabalho através... O respeito e também com eles vieram a inveja, a crítica, né? Porque como a gente falou, tudo que se diferencia, né?
Isso é normal em qualquer lugar.
É.
Não tem crescimento.
E aí eu comecei a tomar comecei a ter reconhecimento nesse período de treinamento. E foi ali que eu me reconheci como
2008.
Como oportunidade, em 2008.
4 anos depois.
4 anos depois.
Falando um pouquinho assim que a gente, né, como vendedor, né? Eu e o César estamos nessa também há bastante tempo. É, sempre se fala, até hoje, quando eu estava vindo, escutei um comentário sobre isso, né? Que a maioria dos vendedores, eles nascem vendedores, né?
Uhum.
E eu acho que com o tempo se desenvolvem.
Uhum.
E eu acredito que seja isso, sabe? Na verdade, a gente já tem um pouco do sangue vendedor. Talvez a gente ainda consiga identificar isso, né, tão rápido, sim, mas com o tempo a gente consegue, né, trazer isso para a vida da gente, né? De alguma forma isso aparece, né? E falando um pouquinho, assim, sobre técnicas, né? É óbvio que depois de um tempo, mesmo que tu traga a tua vivência da loja, é preciso usar algumas técnicas, né? Para trazer essas pessoas, né? Para algo que seja utilizado, né? O que que tu acredita e entende dentro dessas técnicas que hoje a gente sabe que a qualquer momento tu abre ali o Google, aparece diversas técnicas, né? A gente, se a gente for tentar se especializar, a gente não sabe nem por onde a gente começa a olhar, né? Porque o que mais tem são livros, são vídeos, né? Que trazem essa questão, muito mais agora com a questão de Instagram, Facebook, internet, né? São mentores tentando trazer, né, a técnica. Sim. O que que tu entende dentro disso tudo que traz para esse funcionário, para esse nesse treinamento, a motivação deles, ok, fez sentido para mim.
Eu acho que é importantíssima a técnica, mas eu acho que tu bem trouxe, né? A gente nasce vendedor. Eu não acho que a gente nasce vendedor. Eu acho que a gente nasce com certo perfil. Tem uma máxima, tu tem que fazer o que tu ama, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer o que ama, verdade, né? Alguns têm que fazer o que tem à disposição. Dentro da disposição, escolher o que mais te agrada. Mas tu tem a oportunidade de fazer o que tu ama, independente seja ela qual for a atividade, tu vai te destacar. Não é a técnica. A técnica ajuda a te diferenciar. 70% hoje é empatia. 70% hoje é respeito ao cliente, é a educação que tu recebeu do teu pai, da tua mãe, que tu expressa no salão de vendas. Eu trago muito isso, eu tento deixar muito meus pais orgulhosos se eles me vissem atendendo. Porque é a minha boa educação que me diferencia. O que tá faltando no varejo hoje não é técnica. Técnica tá ali. Se tu parar 10 minutos, sim, tu sai formado em vendas. Curso tem vários. Se tu não é empático, se tu não respeita teu cliente, se tu não tiver curiosidade de entender as dores do teu cliente, não tem técnica que vai fazer tu vender. Ah, Luiz, mas eu sou super persuasivo, eu vendo sempre mais caro. Vende uma vez.
Não volta.
Venda é um processo cíclico. Eu não quero esse cara do meu lado. Eu não quero um vendedor que venda uma vez, que faça a maior nota. Eu quero um cara que tenha empatia, que seja o assunto da janta de casa, que eu chego em casa e digo, cara, eu fui numa loja lá, o cara me atendeu de uma forma... Filha, filho, quando tiver que ir, vai lá. Nem lembro o nome dele, era um baixinho, não sei o quê. Porque muitas vezes a gente não decora o nome. Mas eu quero deixar de ser um uniforme lá dentro e me tornar um cara diferenciado. E isso é respeito. Uma vez um cliente, eu atendendo na loja, nosso estoque era do lado. Ali eu comecei a entender, sabe? O cara, todo mundo que saía da porta, era padrão. Se tivesse alguém no salão de vendas, perguntar, o senhor já foi atendido? E eu saí do estoque com um produto. O senhor estava parado ali olhando os produtos. E eu falei, o senhor já foi atendido? Ele olhou para mim e falou, pela 10ª vez, já fui atendido. Todo mundo que sai dessa porta me pergunta. Eu respirei. Porque eu tinha duas oportunidades, né? Podia fazer um beijo. Ah, tá. Então tá. E sair brabão. Ou entender as dores dele, né? E tentar de alguma forma resolver. Eu falei para ele, mil desculpas. Eu não sabia que alguém já tinha perguntado. É que a gente prefere pecar pelo exagero da gentileza do que pela falta dela. E aí ele olhou pra mim, bah, cara, é verdade, os caras, né, não tem como saber. E aí o próximo que saiu, ele, olha, já foi atendido. Falou brincando, então, de brincadeira, né? Então, assim, eu prefiro muito mais pecar pela gentileza do que pela falta dela. Eu posso chegar pra um cliente e falar pra ele na cara dele, eu não faço ideia do que o senhor tá falando, mas me dá um minuto que eu vou buscar a informação. Ele espera e te aguarda em respeito que tu tá tendo a ele. Então eu entendo que o que diferencia hoje, técnica é importantíssima, não tô dizendo que não, mas a boa vontade, a entrega é essencial. E ele tem que estar feliz com o que tá fazendo.
Então, em outras palavras, tu acredita que no mundo comercial, e eu concordo plenamente contigo, a gente também trabalha com treinamentos aqui de unidades que são comerciais, e uma coisa que a gente, que eu prego muito, né, nesse tipo de treinamento é a humanidade.
Uhum.
De tu ganhar a pessoa para ti, passar confiança, demonstrar credibilidade, passar segurança de que o que ela está adquirindo, antes de tudo, é a tua confiança, antes do produto, né? Então, no teu ponto de vista, tu ganha o cliente para ti, para depois oferecer teu produto. Como que tu enxerga esse relacionamento entre o cliente e o vendedor? Porque, no meu ponto de vista, e eu quero que tu me corrija, porque tu aqui é o professor hoje, né? Eu sempre sou muito humano nos meus treinamentos, falando que o mundo comercial, o mundo de vendas, ele é muito... Ele pode ser selvagem, porque nós que trabalhamos com essa parte comercial, se esse mês tu vender bem, tu tá nas alturas. Uhum. Se mês que vem tu não vender bem, tu tá lá embaixo. E mesmo quando tu tá nas alturas, é que nem tu falou, vai ter sempre aquele te criticando porque tu tá... E aquele te pisando porque tu tá embaixo. Então, tu tem que saber diferenciar, né, a parte do teu problema pessoal, né, de não crescimento ou de crescimento que tá sendo perseguido, e não transferir isso para o cliente. Porque eu já vi várias vezes o vendedor, acho que pelo desespero de fazer tempo que não vende, ele tentar fazer tu engolir aquele produto ali, porque ele tá desesperado para vender, porque ele tem meta. Uhum. Quem trabalha com meta é assim, sim, pauleira, né? Assim como aquele que está lá em cima tem um pouco mais de conforto, mas também ele é muito mais cobrado, porque se ele traz um resultado bom,
ele
tem que manter, né? Como que tu enxerga esse relacionamento cliente-vendedor, né, a parte comercial, e também a cobrança, tanto por tu estar em cima quanto tu tá por baixo? Porque hoje quem está no nosso podcast, quem está assistindo, além dos teus convidados, também são unidades franqueadas que trabalham como comercial para o grupo que a gente atende todo o Brasil, oferecendo os nossos produtos e soluções corporativas. Uhum. E eles têm que chegar numa empresa, convencer aquela empresa primeiramente, né, da imagem deles, que eles têm que fazer um trabalho, que o trabalho é de confiança, que é um trabalho que vai ser feito via remoto, mas que é, tipo, e hoje em dia é difícil isso, né? A gente que atende a nível Brasil, as nossas reuniões aqui no grupo, 99% são online. São por Zoom, são por, uhum, por Meet. Uhum. Então, para tu ganhar essa confiança, essa credibilidade, eu acho que eu falei demais, é para não deixar tu te perder.
Tô construindo.
Como que tu enxerga isso?
Na verdade, assim, a gente por trás de uma empresa que já me respalda uma certa confiança me ajuda, né? Tu saber diferenciar teus problemas pessoais do teu trabalho, ele é fundamental.
Cobrança, né?
Mas existe uma máxima, ah, deixe seus problemas do lado de fora da empresa. Isso não existe, né? Como pessoa não existe, tu tá sempre trabalhando aquilo ali. O que tu pode é minimizar. E aí tu pode usar o teu trabalho justamente para isso, né? Enquanto tu tá lá voltado, e aí tu tem que saber distinguir muito bem isso, né? Teus problemas pessoais ou a cobrança que tu tá tendo, e ter muita segurança na hora do trabalho que tu for fazer e a entrega que tu quer fazer, né? São dois viés que tu tem que saber separar. Independente do problema que eu tiver, e aí, se tu tá trabalhando com esse cenário, tu tem a responsabilidade de saber lidar com isso, né? A entrega que tu faz pro teu cliente é uma coisa, a tua vida pessoal é outra. Por mais que seja difícil
essa divisão,
né? Óbvio que vão ter altos e baixos, né? Vão ter dias que tu tá melhor, dias que tu tá pior. E eu acho que essa sensibilidade tá muito mais no trabalho da liderança, que é fundamental também nesse processo.
Te manter bem.
Sabe? Porque enquanto tem o cara que daqui a pouco tá criticando porque que eu baixo, a minha liderança tem que estar presente para entender e para me ajudar. Não me defender, mas ajudar com a situação de forma geral. É para isso que serve a liderança, né? Uma liderança presente, uma liderança que entenda a responsabilidade de cada funcionário que tem na loja, né? É ponto fundamental para te ter um ambiente saudável, para te conseguir fazer a tua entrega. Não adianta tu me cobrar se tu não me dá um ambiente saudável, uma entrega, eu não vou conseguir fazer essa entrega, né? No cenário de vendas, eu percebo que é muito emocional. A gente tem hoje um problema muito grande que se criou, que essa distância entre cliente e vendedor, uhum, porque tu entra numa loja, os caras brigam contigo se tu não compra. O cara pode estar num sorrisão, legal, bacana. Se tu diz, ah, tá, mas eu tava dando uma olhada.
Fecha o rosto.
E quando que eu, como cliente, tenho a obrigação de entrar numa loja e comprar? Quando que mudou isso? Eu, como vendedor, tenho a obrigação de encantar. A venda é um processo cíclico, na qual todas as etapas são importantes. E o fechamento, a objeção, sendo fechada a venda ou não, é crucial para o cara voltar depois e me procurar. Então, se inverteu o papel hoje. Por isso que não se confia em vendedor, porque teoricamente ele quer te empurrar a mercadoria mais cara ou quer te vender, seja o produto que for. Quando tu quebra essa barreira, e aí de novo, quando tu respeita o cara na loja, quando tu traz soluções, quando tu ouve ele, eu não estou preocupado em falar. Se fosse tão importante falar do que ouvir, teríamos duas bocas, né? E não dois ouvidos. Então, ouvir o teu cliente, entender as dores, aceitar o não dele, que faz parte do processo, isso começa a construir respeito. E aí, se tu faz isso com um, tu faz isso com o outro, cansado, mas tu faz isso com o terceiro, com o quarto, tu não baixa a tua régua, tu começa a ser reconhecido por um profissional diferente. Eu vejo no varejo hoje uma oportunidade sensacional, porque temos duas réguas. Atendimento, de forma geral, tá? De forma geral, eu tô falando, tá ruim demais. Tá ruim demais, tá uma curva muito baixa. Isso é muito bom para quem quer se destacar. Porque se tu colocar um sorriso no rosto, tu tá te destacando das demais concorrências. Sorriso no rosto, boa educação, empatia. Se tu tiver motivado, a gente esquece muito rápido de quem nos deu oportunidade. Se todos lembrassem que na entrevista prometeu que ficaria depois do horário 10 minutos, 15 minutos, não tem problema para arrumar a loja. Eu chego 15 minutos antes para fazer uma reunião diária sem problema nenhum. Eu estou precisando, estou desempregado. E a gente vai lá dar oportunidade. 6 meses depois, o cara coloca a empresa na justiça por desvio de função, porque eu pedi para ele passar uma vassoura no salão. Então, assim, se esquece muito quem deu oportunidade. O vendedor, por algumas vezes, tá na porta esperando o cliente, ou na mesa, onde estiver, o cara tá derretido, o cara parece que tem uma faca nas costas, um punhal, obrigando ele a estar ali. Quando ele esqueceu que é uma escolha, é uma parceria.
E eu costumo falar pro pessoal que até a voz tu transmite segurança e insegurança.
Tudo. Agora, estamos saindo de uma pandemia. Estamos saindo de uma pandemia. As pessoas vêm de máscara. Eu vou lá, poxa, cara, sorri, tem empatia, mas é de máscara. Sorri com os olhos, sorri com o corpo, com a postura, sabe? Esteja ali para isso. Gratidão. Eu comecei esse podcast falando em gratidão. Seja grato pelas coisas. Seja grato pelo cliente que está entrando na porta. A gente ainda está no meio da pandemia. Graças a Deus, né, numa curva descendente. O cliente hoje pode comprar pelo Instagram, pode comprar pelo WhatsApp, pode comprar pelo Facebook. Tem várias plataformas para comprar. Ele ainda sai da casa dele
para comprar na loja.
Para comprar na loja, para te dar oportunidade. Veja dessa forma. Para te dar oportunidade de tu encantar. E aí ele chega na loja, tá o vendedor escorado, com o celular na mão, e tá reclamando que não tá vendendo, e tá achando ruim que tá com pouco cliente. Sabe? Então, sim, tem uma oportunidade de ouro. Não só nas vendas, né? Em todas as relações, né? Hoje, assim, eu acho que gratidão, sabe? Gratidão por estar empregado, gratidão por estar bem, gratidão por sair da cama bem, sabe? Gratidão por ter as pessoas do lado. Quando a gente. As pessoas dizem, né? Ah, que o universo conspira. Ele não conspira nada. Ele te dá o que tu pede. Ele te dá o que tu. A caminhada que tu faz. Se tu levantar agradecido e feliz, tu vai ter pessoas felizes do teu lado, agradecidas, na mesma vibe. Eu acredito muito em energia. Atrai muito. Então, assim, o universo, ou seja, quem for, não tá conspirando nada. Tu tá buscando o que tu tá entregando pro. Né? Tu tem. Dizem que tu é a semelhança das 6 pessoas mais próximas de ti, né? Então, te cerca de pessoas boas. Cerca de pessoas competentes.
Eu costumo falar que o ser humano, ele costuma esquecer o que já conquistou, o que recebeu, e só tem cabeça naquilo que ele não tem.
Exato.
Aí esquece de agradecer.
Exato. É tu não encontrar felicidade no processo.
É.
Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro zero. Aí o cara vai e compra o carro zero. Ah, mas eu. E aí ele nunca tá contente. E mesmo assim, tá? Na busca desse carro. É isso que as pessoas não entendem. Assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa ou tal coisa. Cara, busca felicidade nesse processo. A vida é esse processo. Se não chega no fim da vida.
A conquista é uma consequência.
Exato. Assim como a venda.
É.
Tudo é uma consequência do que tu faz. Tudo é uma consequência. O encantamento no salão de vendas, nas relações com as pessoas, ter o cuidado com essa relação, sabe? É primordial para o teu sucesso.
Deixa eu ler aqui uns comentários aqui.
Eu tava olhando aqui também para ver.
Dani B. Silva, Luiz é um gigante. Gigante, não de estatura, né?
Não, de tamanho,
mas é um leão por dentro. A Suela Henrique falou, esse cara é demais, tudo que sei aprendi com ele. Matheus Machado aqui mandou palmas. E aí ele fala assim, Luiz, na sua opinião, de que forma um vendedor pode buscar aprimoramento? O que que tu aconselha hoje? Faço com o Luiz.
Me chama.
Me chama.
Arroba
Luiz Boa Nova, a gente conversa lá no direct. Na verdade, primeiro, tá? É tu querer realmente te destacar, te diferenciar, porque tu vai comprar uma briga com os restantes. Tudo que é diferente incomoda, então tu tem que estar preparado para isso. Não é aquela coisa de, eu vou chegar lá na loja e aí eu vou dar um bom dia pro cliente. E aí o cliente entra, bom dia, e o cara só olhando. Nem adianta, sabe? É dia sim, dia também. E, cara, hoje a gente não precisa investir vou dar um tiro no pé. A gente não precisa investir um real em curso. A Clarissa falou, se tu abre o Google...
Tem tudo.
No Instagram, se tu segue, tu faz os cursos, só aquelas entregas de 4 dias, ali tu já te forma. Aí depois tem um outro processo, né, de venda do curso completo. Ali tu já consegue ter algumas expertise. Rede social, eu fico... eu não consigo entender grandes encontros que eu faço. Eu pergunto, alguém que segue a rede social da empresa tal? Alguém disse, não. Então vocês estão me dizendo que o cliente tem mais informação que vocês. Porque a informação está aí, está na mão. Muitas coisas... Se eu passar 3 minutos aqui no Instagram, eu faço um cursinho com 5 dicas de atendimento.
Básicas.
Só de passar com os...
YouTube, tu coloca ali curso de vendas, aparece 500 mil cursos ali de 5, 10, 30 mil.
Boa Nova Treinamentos, tem ali 5 videozinhos. Eu tenho ali 5 vídeos que eu falo sobre atendimento, eu fiz há um tempo atrás. Então, assim, tem muita gente fazendo entrega, dividindo conhecimento, né? Mas tu tem que levantar da cadeira, da tua zona de conforto,
E buscar a diferença.
As pessoas não querem. As pessoas hoje querem ser promovidas em 3 meses. As pessoas querem que o seu gerente entregue a venda de bandeja. As pessoas não querem suar, não querem ter um merecimento, sabe? E tem oportunidade, mas tem que fazer o que ninguém faz. Só que o que ninguém faz é o básico. É o básico. É tu ir pro teu trabalho feliz. Em tudo, tá, César? Eu foge um pouco aqui, e aí por isso que eu falei um pouco antes contigo sobre relacionamento, tá? É de forma geral. Não interessa o trabalho que tu faça. Não interessa, tu pode ser um administrativo, tu pode atender telefone. Sorria na tua voz em todas as ligações que tu atender. Seja o mais gentil possível. Se tiver alguma situação peculiar, tenta entender. Se tiver que passar na frente... Respeita as dores do teu cliente, seja onde estiver. Tu vai te destacar. Tu vai ganhar respeito respeitando as pessoas.
Porque tu não sabe da dor da pessoa, não. Ela passou, não sabe do dia dela, não sabe.
E uma palavra. Perfeito, César. E uma palavra vai fazer toda a diferença. Eu sou um cara muito emotivo, assim. Volta e meia, ou eu tô vendo vídeo, eu tenho uma conversa, eu choro.
Não mais que eu.
Eu acho que isso.
Não, possível.
E eu acho que isso é muito bom. Eu não quero perder essa sensibilidade. Não quero perder essa sensibilidade, sabe? Isso me transforma todos os dias num cara melhor. Me transforma, é ótimo, né? Eu busco estar todo dia melhor, né? Mesmo sabendo de deficiências, né? Que todos têm. Mas eu busco estar sempre nessa evolução, né? E a gente tem oportunidades. A internet, cara, não tem o que tu não busque hoje. Tu realmente quer te desenvolver em alguma coisa.
Falando em internet, eu lembrei do Zé Carlos. O presidente do grupo fala assim, eu quero tal criação de tal produto ou de tal fluxo. Mas eu não sei fazer. O Google te ensina.
Perfeito.
Tudo tem no Google hoje.
Perfeito.
Não precisa mais ter claro, a gente não está desconsiderando um caminho, não está desconsiderando...
Não,
caminho,
de forma alguma.
Mas quando tu precisa saber, precisa de algo urgente, ter autodidata, vai ali no Google e tu acha.
Em respeito, na verdade, em função da pergunta, que eu quero deixar isso muito claro, assim. O Google te entrega o que tu precisar. Tu não fica mais de ensaio justa.
Te entrega a teoria.
Sim.
Tem que aprender a voltar na prática.
Sim.
Cada um com seu estilo.
Exato. E aí, assim, construa entenda as dores, né? Tu vai começar um negócio, cara, vai buscar cases ruins também. É bom buscar os bons, é importantíssimo, mas entenda onde está a deficiência. Dentro do varejo, vou começar a trabalhar vendendo roupa masculina. Eu vou numas três, o cliente oculto, vai numas três lojas, entende a dificuldade, onde é que estão pecando. Isso vai construir, né, um atendimento diferenciado e faz o que eles fazem de melhor. Na loja, se tu tem um colega que te destaca em tal coisa, não inveja.
Faz parecido.
Sabe, pau, fulano, eu vi tu fazendo isso, isso e isso. Cara, por que que tu falou aquilo ali? Não é feio ser humilde? É um sinal de grandeza enorme. Entenda, não inveja, entende do que ele está fazendo ali e de que forma isso consegue contribuir para ti, né, para o teu crescimento, teu desenvolvimento. Então, assim, tem muita oportunidade para te crescer, para desenvolver, sem gastar um real. E é óbvio, se tu tem condições, tem nomes extraordinários aí que vão te ajudar a alavancar a tua carreira, né?
É, assim, Luiz, falando um pouquinho de questão sazonal mesmo, né? A gente aqui no grupo trabalha com o Brasil e a gente, falando também um pouquinho de mim, né? Porque trabalho com algumas regiões específicas, assim, tu entende e acredita, porque eu sei que tu viaja bastante, que existe essa questão sazonal de atendimento. Ah, lá em tal lugar, o pessoal é assim, lá aqui é assim. Porque eu acredito que sim,
existe.
Né? Eu acho que existe sim, né? Públicos diferentes. E a gente fala muito isso, né? Que como são as unidades são separadas por regiões, a gente começa a entender um pouco as diferenças, né? E eu queria, assim, que tu me falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que tu enxerga essa questão sazonal, às vezes, de estar aqui no Sul, estar acostumado com o pessoal do Sul, né? E daqui um pouco estar lá no Norte, daqui um pouco estar lá, né? E aí, como é que funciona isso, né?
Existe, e é muito gritante, assim, é forte isso, né? Mas tem dois aspectos. Um, do povo mesmo, tem um calor muito grande, né? Eu tenho...
Cultural, né?
Eu tenho um apreço muito grande pelo Nordeste.
Exatamente.
Meu Nordeste, né? Eu já passei algum tempo lá, já treinei bastante gente lá. E o pessoal tem um calor muito grande, assim, né? É uma coisa mais solta, assim, na loja, sabe? Tanto que exposição é diferente, tudo, assim, muda lá. Mas o que mais me é notório é o interior da capital. Inclusive, a aceitação, quando eu levo algum trabalho pela empresa, a aceitação é diferente. Pessoal da capital, aparentemente, demora mais para entender que eu estou ali para ajudar, que eu estou para auxiliar. Porque, na sua maioria, eles acham que já não precisam saber de mais nada.
Uhum.
O interior é evento. O interior me espera com um presentinho, com um mimo no final. O interior me abraça e tira foto no final. Porque eu não sei se há uma carência desse material, mas mais do que isso, assim, eu acho que tem um respeito diferente. Eu acho que eles abraçam muito qualquer ajuda. É, nesse sentido, assim, de vender mais, né?
Eu acho que entendem mesmo a questão de ser um treinamento, né? De ser algo que veio para agregar.
Para agregar, isso. Eu não sei se daqui a pouco a capital tá tão surrada de tanto treinamento igual que os caras recebem na loja, né? Ou que eles acham que e aí eles acham que não vai agregar tanto, né? E aí só depois que vai, se encantam. Mas no primeiro momento, assim, existe uma certa resistência mais na capital do que no interior, né? Apesar de eu ter feito grandes eventos na capital, assim. Mas no primeiro momento, o pessoal chega meio que mimidinho. mas o que esse baixinho vai falar?
De novo, né?
Mas eu já tenho um ano de vendas, o que eu preciso saber? Tomara que tenha coffee break.
É, bem assim.
Se não der uma caneta, nem venda mais. E aí, no final, é o mesmo encanto. Né, a gente, as pessoas conseguem entender que a gente está indo, eu pelo menos, no meu trabalho, que eu estou indo lá para ajudar, não para vender a minha marca, e aí eu acho que isso também me ajudou muito a me destacar. Eu estou indo lá, evidente, por uma empresa, mas o que eu entrego é para que eles possam vender tanto meu produto como qualquer um outro, porque eu fujo um pouco do que todo mundo faz, e aí por isso que eu acabo tendo um pouco mais de respeito nesse sentido. Porque eu vou lá e entrego mais do que eles esperam. não só da minha empresa, que é hoje o que eu faço, falando dos produtos e tecnologias, mas um terço do meu trabalho, nesse grande trabalho que eu faço hoje, é entregar técnicas de vendas. O cara pode vender a minha marca, mas qualquer uma outra. Então, eu estou entregando um treinamento de vendas praticamente para a equipe do cara, coisa que poucos fazem hoje, né? Uhum. Então, tu tem que achar alguma forma para poder entregar e fazer um pouco mais. Tá trabalhando numa loja? Cara, são detalhes, assim, de empatia. Tá trabalhando numa loja? Compra um saco de balão. Guarda no teu bolso. Entrou um pai, a mãe, com o filho? Pô, geralmente o filho tá metendo fogo na loja. Tá correndo, tá pra cima, tá pra baixo. Tu tem que orientar, ou tem que chamar. Vai lá, dá um balão. Porra, sabe? Interte. Tu pode não ser o vendedor daquele cliente. Quando o vendedor não estiver na loja, quem é que ele vai procurar? O tio do balão.
Foi bem atendido.
É o simpático aquele que nem precisava estar aqui me ajudando ou cuidando. É empatia. Tu passa 10 horas numa loja, às vezes 12. Tu fica mais tempo com eles do que com a tua família. Tem que ser gostoso, tem que ser bom.
Tem que ser leve, né?
Você que tá falando é exatamente o que a gente vê no mercado hoje, tá? O que que eu vejo no mercado hoje? Muita gente vendendo teoria e pouca gente vendendo motivação, resiliência, empatia, algo que tem que internalizar dentro do vendedor, que é algo que tem que estar dentro dele, porque se aquilo ali é como tu falou, tu acredita na energia, essa sensibilidade em passar que tem que estar dentro da pessoa isso aí, porque querendo ou não, eu estou conversando contigo aqui. Se eu não estiver gostando do assunto contigo, tu vai ver isso na minha fisionomia, tu vai ver eu não falar contigo, no meu olhar para ti. Uhum. A mesma coisa é a venda. Quando tu vê que o vendedor ele está ali de coração para fazer aquele negócio, ele passa uma motivação em vender, uma verdade, ele passa uma credibilidade ao natural, de que ele acredita tanto naquilo que ele está fazendo, que ele consegue transferir para outra pessoa.
Claro, isso foi isso no começo, se tu nasce vendedor, o cara que tem só a teoria, pode tentar uma ou duas vezes, ele não vai ser um vendedor de sucesso. Agora, o cara que tem esse brilho no olhar, respeita as pessoas, empatia que tu traz de casa, e tem a teoria, é o cara que se destaca.
Ele só precisa dominar o produto que ele vende.
Exatamente.
Porque é o jeito que ele é.
Exatamente. E tem que estar feliz com a tua escolha. A gente vive menos que uma tartaruga. Uma tartaruga vive uma média de 100 anos. Não sou biólogo, nem, mas, né? Então, eu sei, uma tartaruga vive em média de 100 anos. A gente vive menos que isso. Tem pessoas que passam 2/3 da vida fazendo o que não gosta. Ah, eu não tenho o que fazer, você é vendedor. Cara, não tem o que fazer, vai ser alguma coisa que te represente. Que tu tem identidade. Não passa 5 anos dentro de uma loja se tu odeia pessoas. Trabalha num escritório, contabilidade, algum lugar que tu não tem que ter constantemente contato com o cliente. Ah, eu sou expansivo. Eu falo, cara, eu sou demitido se me colocarem em 4 paredes para ficar no computador. Não vou conseguir. Tu tem que te entender também. Sim. Como o profissional que tu vai conseguir fazer essa entrega, né? Agora, tu sai de casa para não fazer diferença na vida das pessoas. Principalmente quando te relaciona, seja vendas ou qualquer outro trabalho que tu faça, cara, tu tá longe de todo mundo que tu gosta, e que tu não viva com ninguém, tu saiu da tua cama, do quentinho, do gostoso, tu vai pro ambiente pra ser frustrado, pra ser mais um, pra olhar 9 horas, começou, ó,
ou pra frustrar os outros,
ou
né?
Pra frustrar os outros, bom dia, bom dia,
transmite,
ou não. Totalmente, totalmente.
Isso assim.
Então, assim, ó. Faço umas escolhas. Tiveram pessoas que levantaram meu treinamento no final pedindo, Paulo, isso não é pra mim, vou pedir demissão. Eu falei, que lindo, cara. Vai, pede. Tá ali, o RH tá aqui no segundo andar, eu te ajudo, eu vou contigo. Vamos lá. Vamos, eu te ajudo a pedir demissão. Vai e vença. Vai fazer alguma coisa que tu goste. Ok, se não achar alguma coisa mais parecida que te apareça, né? Eu te desenvolva pra não ser um cara frustrado. Agora, no mesmo treinamento que o cara pede demissão, outro levanta e diz, cara, que tesão, cara, era isso que eu queria ouvir, eu gosto é disso. Então vai lá e faça. O cenário de vendas e atendimentos, tu pode reciclar a cada cliente que entra lá. Não foi legal agora, sai, respira, toma água, toma um café, volta. Não, esse eu vou fazer diferente. Trabalha pra isso. Tá na porta, tá na vez, olha pra porta, foca na porta e, cara, não tem conversinha. Quem tá entrando aqui é minha prioridade. Não é o cara que... É eu que tá entrando aqui. Para tudo. Eu vou atender um cliente. Ah, mas tem que ver o processo daquele outro. Não. Vou me blindar
para respeitar esse cliente que está aqui na minha frente, vou olhar no olho dele, como a gente está tratando aqui, com verdade, e ele vai entender que... E aí, eu vou de novo, tá? O que tu tinha dito ali, né? De relação, das pessoas, de construir essa relação. Relação é isso. É eu parar aqui na tua frente, ser verdadeiro contigo, e entregar isso para ti. Né? Não perder o foco. Respeitar o teu tempo. Respeitar essa uma hora da gente estar aqui. Tentar fazer o melhor trabalho, a melhor entrega, no que tu for fazer. Você quer uma conversa informal, informal, né, para me contar um pouco da minha história, para me falar. Mas eu dou muita importância e muita gratidão por esse convite.
Mas essa informalidade aqui, às vezes, ela é muito mais produtiva.
Com certeza, com certeza, porque eu não estou emitindo palavras.
Falando assim na questão, né, a gente aqui tem muito a questão, tem mais a questão vídeo, né?
Sim.
Porque a gente tem essa relação muito de marcar reuniões em vídeo. E eu sempre tenho isso e acho que... A maioria deveria ter, ou já tem, né? Aquela coisa de pedir para o cliente abrir a câmera, né?
Uhum.
Como isso é importante, né? Como é ruim a gente estar numa reunião, porque a gente se preparou para aquilo, a gente, né? A gente está distante já para fazer uma reunião sem olhar para a pessoa. Né? Então, quanto isso é importante, a gente tem aí reuniões direto, toda semana, né? Que a gente chama de reunião de sócios, e toda reunião a gente sempre fala para eles, abram as câmeras. Né? Mesmo sendo de manhã, mesmo sendo numa sexta-feira, porque isso é importante.
Eu estou desconfortável, todo mundo está. Ah, mas é muito cedo. É cedo para todo mundo. Ah, mas eu nunca fiquei na frente de câmera. A maioria das pessoas não ficaram até vir a pandemia e tu tem que gravar vídeos. E o olho no olho não tem preço, né? Então, assim, é quase que um respeito a quem tu está falando. Muitos tiveram que. E aí, assim, olhar no processo como um todo, né? Ah, mas eu nunca fiz isso, síndrome de Gabriela, né? Uhum. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Ah, não, mas eu não tenho costume. Cara, então tá aí uma excelente oportunidade.
Não, estou fazendo diferente.
Todos os dias uma oportunidade aparece pra gente. Todos os dias. A gente costuma, eu ouço muito no salão, ah, mas meu gerente não me dá oportunidade. Ah, mas eu nunca tenho oportunidade para passar por um processo seletivo. Ah, mas as oportunidades passam a cavalo. É alguém que te chamou para quebrar um galho. É o cara, fica aqui para mim um pouquinho depois do horário que eu preciso. E aí o cara opta pelo quê? Não, meu horário é até às 6. Cara, isso é oportunidade. Para quê? Para ficar mais? Não, para ser lembrado depois lá na frente, que era o cara que ficou um pouquinho mais. O cara que ele tá preparado na frente da câmera nunca ficou. Quando abre, tá lá, tá bem apresentado. Né? Tá vestido com... Pode estar de bermudinha. Mas em cima tá com a roupinha, tá alinhado, tá bacana. Pô, que respeito ele tá tendo a esse nosso encontro. Isso é respeito, né? E aí, gera quase que uma obrigação, porque a próxima vez que tu for fazer com ele, tu vai te colocar no mesmo lugar, né?
Então, as pessoas têm que também se desenvolver nesse sentido, né? Entender que tá mudando, que a gente vai sair da nossa zona de conforto, mas que o caminho é esse. Se eu quero ser alguém, eu tenho que levantar a bundinha da minha cadeira e fazer o que eu não fazia antes, né? Ainda mais agora, desculpa, César, com a pandemia aí, onde... teve essa evolução no digital aí, que era para ser daqui a 10 anos, todo mundo se obrigou a gravar, a vender, a se entregar, a conversar. Eu tenho minhas dificuldades, apesar de gravar vídeos, né, e fazer esse tipo de trabalho, assim, mas eu ainda tenho algumas deficiências, mas que eu estou trabalhando, isso eu não consigo, se aparecer para mim, você não vai. Não, peraí, vamos tentar fazer. Tem uma frase que o Rony Lessa, que é o fundador da Reserva, diz, né? Que o perfeito nasce tarde. Se tu esperar pra fazer quando tiver perfeito, tu vai perder o time de lançamento ou de trabalho.
Aí tu não vai fazer nunca.
E aí tu não vai fazer nunca. Ou vai ser o segundo, tu não vai ser o cara que lançou. Mesmo que não tenha lançado perfeito, mas não vai ser o cara nem que lançou.
Exatamente.
Tu vai ser aquele que começou lá por terceiro, por quarto, porque quis nascer preparado. Mas aí os caras já tinham se desenvolvido. Então, assim, ó. Eu não sei fazer.
Aprender com os erros.
Mas vai e faz. Vai e faz. De alguma forma tu fez. Então tu não precisa esperar pra estar perfeito. Tu tem que fazer. E aí nesse processo tu te constrói.
O criador do Facebook falou isso. Ele falou, eu não iniciei a minha carreira criando Facebook. Eu iniciei minha carreira criando joguinhos. Pra celular, aplicativos, até que eu cheguei onde eu cheguei.
Quando eu comecei a dar treinamento, na primeira semana que eu fiquei, ainda existia alguém dando treinamento. Nunca tinha entrado numa sala de aula, tá? E aí, No meio da semana, houve uma ranhura lá com a menina que estava dando treinamento. E ela chegou para minha liderança, na época, né? Carolina Scheidt. Tem todo o meu respeito, assim. Foi a pessoa, além do Cássio, que acreditou muito no meu trabalho. E, enfim, todo o meu máximo respeito. Ela... Luiz, a turma tá no meio. Alguém tem que dar o treinamento. Carol, mas é o primeiro que eu tô assistindo como... É, mas alguém tem que dar. Ah, volta do almoço comigo. A menina que ia trabalhar, né, que tava dando treinamento, saiu na hora do almoço, né? Não, não vou dar mais, saiu, não vou cumprir meu aviso prévio. E aí alguém tinha que dar. E aí eu vou pra sala. Oi. Veja bem. E aí uma frase que eu levo pra vida como pra tudo. Principalmente quando alguém que vai palestrar vai falar alguma coisa. Ninguém sabe que é a tua primeira palestra, a não ser tu.
Exatamente.
Ai, gente, oi, olha, quero começar pedindo desculpa, porque... Deu, ferrou. Tu abriu teu trabalho pedindo desculpa. Ninguém sabe que é a tua primeira. Então vai e vença, cara. Vai lá e dá a cara a tapa.
E essa coisa de a gente, né, criar coragem é realmente assim. É pra tudo, né? Tu pode ficar ali fazendo treinamento, tu pode ficar um tempão lendo, tu pode tentar fazer várias coisas, mas tu vai aprender na prática.
Vai aprendendo.
E a gente vê muito isso aqui com franquias, né? E a gente tem isso muito, né? A gente faz treinamento, a gente explica, enfim. Mas a unidade vai aprender, vai passar isso no momento que ela fizer a venda dela. E é assim.
Não estão escritas,
exatamente.
Né? Internamente aqui, o próprio grupo, ele é assim. O grupo, ele trabalha muito dessa forma. Clarissa, o que que tá fazendo hoje? Eu tô cuidando aqui de uma unidade, de duas unidades. Então tá, hoje tô fazendo uma live, tá? Mas eu nunca fiz, então hoje tu vai fazer. Aí isso cria em ti um desafio, uhum. E depois que tu vence ele, automaticamente tu fala, pô, eu posso fazer isso.
A satisfação que isso te dá.
E
hoje
tu
vai fazer um treinamento.
Uso, né?
É.
Por a exemplo, satisfação que isso te dá. Esse desafio, assim, o medo todo mundo tem.
Né? Só que as pessoas não precisam saber que tu está com medo.
Não, de forma não transpareça, é ou assim. Não te desculpe por um trabalho que tu vai fazer a primeira vez. É, gerencia isso em ti. E a satisfação de um trabalho bem feito. Principalmente numa situação dessa, depois chegar, poxa,
eu venci.
Cara, eu não tinha ideia de que eu tinha esse poder todo, de que eu conseguia. Eu posso fazer. Amanhã, se precisar, eu faço de novo. Então, assim, o medo, ao invés de ser uma barreira, tem que ser uma propulsão para o teu trabalho. Tem que te impulsionar. Evidente, se tu tem uma liderança que, de novo, se tem uma liderança que te acolha, uhum. Que entenda tuas dores, que não quer que
incentive,
que te incentive, que não quer que tu nasça perfeito. No meu processo de crescimento, minha liderança foi fundamental. Fundamental. Foram esses dois, de novo, né? O Cássio na loja. E a Carol na área já de treinamento, né? Foi fundamental o respeito ao tempo do meu desenvolvimento, porque eu tinha mais outros colegas que também ministravam treinamento. Algumas estavam há mais tempo. E cada uma com seu diferencial. As meninas, até pelo seu cliente, né? Que era caixa ou estoque, não era essa veia tão vendedora, era um processo mais sério. E aí eu cheguei no... Né? Nessa vibe, assim, no começo até me deu uma assustada. Não, mas, né? E aí eu comecei a falar, não, mas eu sou assim, e funciona, e funciona. E começou a ter respaldo, Então, essa entrega de perfis é diferente, né? Mas eu tive muito respeito da minha liderança entender que, não, poxa, aposta. Eu tá vindo da loja, né? Não tem uma formação, mas aposta. E apostou e eu consigo fazer esse entrega. Porque se a tua liderança também quer que tu faça o beabá, ela te coloca daqui a pouco numa gaiola, onde ela teria ali uma joia, que faria um trabalho totalmente
isso
diferente.
Agora.
Né? E tu enjaulou essa terra.
Tu acredita que uma liderança ruim, ela acaba com um futuro vendedor, um futuro comercial?
Tu não te demite da empresa. Tu te demite do teu líder. Na sua grande maioria... A empresa não tem problema nenhum. Paga certinho, salário não é ruim, te dá equipamentos, te subsidia de materiais. Tu te demite, é do teu líder. É de não conseguir mais trabalhar com aquela liderança. Então, eu acho fundamental uma liderança assertiva. Ela constrói e destrói. E se tu não tem maturidade para entender isso, tem um cara jovem que começou ali com 18, 19 a vender, tá te conhecendo como vendedor. Se tu tem uma liderança podadora que não te permite subir...
Crescer com medo de perder.
Cara, eu achei que eu sabia fazer, eu não sei. Não é isso que eu vou fazer, então. Eu vou tentar outra coisa. E ele pode ter cortado as asinhas de uma águia no salão de vendas.
Que ia ser a criação tua.
Que ia ser a criação minha. Mas porque eu já tenho um bonzinho na loja, eu não quero criar ranhura. Eu não quero que alguém chegue aqui todo pavão, sendo que eu já tenho os dois. E aí eu já tenho esses dois para gerenciar. É que nem quando tu indica... isso é fato, né? Tem lideranças que entendem, que desenvolvem, e chefes que te seguram com medo de te perder, né? Ah, apareceu aí na empresa uma oportunidade para uma seleção. Eu não vou indicar o meu melhor. Eu vou perder.
Uhum.
Cara, tu não tá perdendo.
A empresa tá ganhando.
A empresa tá ganhando. É teu nome que ele tá levando. Sabe? Não é só o trabalho que tu fez com ele. É o teu nome. Ele vai te representar onde for. Ah, cara, tu é cria de onde? Tu vê? Não, fulano era meu gerente. Minha liderança era tal. Outro pode ser lembrado por aquele. Não, vai trabalhar com fulano. Meu Deus do céu. Eu costumo dizer muito que é o seguinte. Faz uma relação, cara. Duas relações. Pega toda a tua equipe e coloca sentado aqui. Eu vou colocar tua foto aqui nos slides. O pessoal vai aplaudir ou vai vaiar?
Melhor ou, ainda. Às vezes nem aplaudir ou vaiar. Somente pelas movimentações
dos
outros.
Tu já tem percepção.
Tu já vai saber.
É.
Olha
o que nós falamos.
Uma festa da empresa. 6 meses, tá? Saí lá da empresa. Luiz saiu. 6 meses, final do ano, festa, coisa arada. O Luiz, apareceu meu nome lá. Ah, quem é o Luiz? Ah, o Luiz, cara. Nossa, se tivesse aqui, tava contando piada. Tava divertindo a gente. Que cara pra frente, que cara é legal. Além de bonito. O cara é sensacional. O cara é maravilhoso. Hoje é aquele. Ui, já foi tarde. Meu Deus, graças a Deus. Não tá mais aqui com a gente. Quem eu sou? Quem vocês são perante a equipe de vocês? Ou perante os colegas de vocês? Tu contribui de que forma? Porque tu não precisa ser... Líder não tá no crachá, né? Liderança pode ser o vendedor, aquele que movimenta a equipe para vender mais, para ser uma equipe mais coesa. Não tá no crachá. Eu posso me tornar líder e devo me tornar apenas com atitudes. Ah, eu queria ser gerente. Cara, trabalha a tua liderança antes. E nem todo líder é líder porque é gerente. Ou porque exerce algum cargo nesse sentido, né? Então, tenha a oportunidade, e aí de novo eu volto a falar sobre relação, relacionamento, cuidar das pessoas. Cuida, tenha empatia. No detalhe, César. O curso que eu trago de técnicas são atitudes que eu uso no salão de vendas. Mas que só reforça o meu comprometimento com o cliente. Em ele entender o que eu vim fazer por ele, quem eu sou aqui no salão de vendas, que eu sou apenas alguém que vai estreitar a relação dele com a solução que ele precisa. Não estou aqui para vender mais ou para vender menos. Eu estou lá para construir relacionamento. E aí, a venda é uma consequência. Eu acabo meus encontros dizendo, cara, vai para a loja te divertir, vai para a loja brincar, vai para a loja para encantar, vai para a loja para fazer relação, para fazer amizade, a venda é consequência. No final do dia, tu tá com um volume de vendas altíssimo, produtividade sensacional, o gerente, alguns dando tapinha nas costas, outros passam desapercebido, mas estão vendo o que tu tá fazendo. Mas enfim, tu é notado pelo cliente, pura relação. Pura relação.
Essa questão de líder, eu costumo falar pro pessoal do nosso setor, que o líder no sucesso, ele divide sucesso com a equipe, ele não assume o sucesso sozinho, é graças a Clarissa, graças ao Luiz, que a gente conseguiu. E no momento da dificuldade, ele assume a responsabilidade para resolver o problema e não repassa para a equipe. Esse é o verdadeiro líder. Bom, Clarissa, estamos chegando aí quase a uma hora de live. Eu queria...
Teria muito assunto, né? Nossa. Eu acho que, assim, esse assunto, né, que a gente, quando a gente fala de motivação, de liderança, de vendas, é algo que traz, né, para mim, que tô nesse negócio há muito tempo também, muitas perguntas que na hora tu lembra, né? Uhum, e uhum. No teu começo de carreira, ah, eu fazia, né? Como que para mim isso surgiu também, pro César também, né, César? Acredito que venha. Mas assim, Luiz, foi muito legal a tua participação aqui com a gente. Obrigado. Fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite. É, eu queria que tu falasse, então, um pouquinho aí da tua rede, né? Para as pessoas que querem te seguir, uhum. que querem aí te acompanhar e daqui um pouco contratar o Luiz, né? Para esses serviços. Fala um pouquinho aí para nós, deixa o teu recado.
Tá. Antes, só agradecer e dizer para quem está nos assistindo, assim, independente da função que esteja trabalhando, levante e agradeça. Levanta de manhã e agradece tudo que tu tem. Tem pessoas que dariam o mundo para ter 10% do que a gente tem e não valoriza, assim. Então, só seja grato que as coisas vão acontecer. Arroba Luiz Boanova, para quem quiser me seguir lá. Eu conto um pouquinho da minha história. O Instagram, ele permeia pela minha vida pessoal, minha esposa, meu menino. Mas também trago algumas técnicas lá de atendimento da empresa que eu trabalho e de outros que eu também passo por vezes aí um treinamento de vendas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da minha história.
E realmente, pessoal, ele é chorão, porque ele tá cheio de lágrimas nos
olhos. Eu sou sensível, eu sou sensível.
Realmente grato, muito legal, muito
obrigado,
bom mesmo.
Obrigado, viu? Obrigado.
Não esquecendo, pessoal, de se inscrever no canal do Grupo Estúdio. Clica aí no sininho para que você seja notificado em novas lives. Queria agradecer, Luiz, a tua participação. Não obrigado, só aos nossos... Quem está conosco aí ao vivo aprendeu muito. Eu e a Clarissa, a gente aprendeu muito hoje. A gente trabalha dia a dia com a parte comercial, treinamento, motivação, mostrando essa humanidade, esse lado, né, que tu passou aqui hoje, que a gente tem que se preocupar é com esse percurso. E aí o resultado, ele vem ao natural. Queria agradecer e com certeza vão ter outras oportunidades. É um prazer imenso aí te conhecer. E agradecer a Clarissa pela participação dela, né?
Mais uma vez.
Conosco, agradecer o convite que tu fez aí ao Luiz. Eu caí de paraquedas aqui, era para estar outra pessoa, mas eu agradeço muito aí pela oportunidade.
Da mesma forma, certo? Obrigado, César, foi um prazer.
Abraço, pessoal.
Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima podcast.